Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.
O grande assunto da semana que se encerrou certamente foi o duelo Brasil e Alemanha no lotado ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo, que foi uma grande festa do tênis feminino brasileiro, como se esperava, porém com derrota para a Alemanha, uma derrota dolorida, sofrida, mas que teve todos os méritos da equipe alemã, que chegou aqui com um time um tanto quanto veterano, porém experiente, e acabou levando a melhor. Mas todos os detalhes sobre Brasil e Alemanha, sobre tudo o que aconteceu, serão contados por Patrícia Medrada, a nossa recordista brasileira de participações e de vitórias na Billie Jean King Cup. Ela vai esmiuçar aqui para vocês tudo o que aconteceu nesse final de semana. Antes disso, bem rapidamente, eu quero só registrar que é muito importante essa grande conquista do Stefano Tsitsipas, o tricampeonato em Monte Carlo, no lentíssimo Sérvio de Monte Carlo, e um resultado que espero marque aí o retorno do Tsitsipas, da confiança do seu melhor tênis, porque ele é um tênis muito bonito, claro que tem seus pequenos defeitos, principalmente o backhand, mas no sabre lento, o backhand dele consegue achar um tempo mais ideal de jogo, e ele acaba mostrando toda a qualidade técnica que a gente sabe de core salteado que ele possui, né? Vou lembrar aí até, para vocês verem, que a maior parte dos resultados do Tsitsipas aconteceram sobre o Saibro, né? Ele tem 11 títulos na carreira, 4 deles no Saibro, 3 agora em Monte Carlo, e de 17 finais, ele tem 7 no Saibro, né? Sendo que ele fez finais em todos os grandes torneios de Saibro da Europa. 3 em Barcelona, 1 em Madrid, 1 em Roma, 1 em Hamburgo e 1 em Roland Garros, né? Aquele Roland Garros que ele praticamente deixou escapar o título contra o Novak Djokovic. Então, ele é um jogador de 317 vitórias na carreira, sendo que 100, exatamente onde foram, sua centésima vitória, no piso de terra, né? Ou seja, ele tem um aproveitamento no Saibro de 77%, é o melhor aproveitamento que ele tem na comparação dos pisos, né? Então é um jogador que se molda muito bem ao Saibro europeu, com esse título, com essa volta ao título em Monte Carlo. Pode ser que ele embale agora nas competições, ele já vai direto para Barcelona, depois está inscrito em Madrid, Roma e Roland Garros. São torneios até que ele defende bons resultados do ano passado, ele fez a final ano passado em Barcelona, quartas em Madrid, semi em Roma, quartas também em Roland Garros, então ele tem uma série de resultados até a repetir. Não vai ser tão fácil ele subir e recuperar ranking, embora ele já tenha voltado muito bem ao top 10 com a campanha em Monte Carlo, mas o Tsitsipas pode sim aproveitar esse momento e dar um embalo, né? Eu também quero destacar, muito importante, o Casper Ruud, que foi a final de Monte Carlo, ainda escapou mais uma vez do seu primeiro título em Masters 1000, mas ele volta ao sexto lugar do ranking, né? Isso para ele eu acho bastante importante, que a gente vamos lembrar que no ano passado ele cometeu aquele erro terrível de fazer aquelas exibições de final de ano contra o Nadal e atrasou a pré-temporada e teve um começo muito ruim, estava completamente sem ritmo e foi para o Saibro sem ritmo, né? Então, depois acabou ainda a semi de Roma, foi a final em Paris, ele acabou se recuperando ali no final do Saibro, e até ele, para vocês terem uma ideia, ele tem agora Barcelona e Madrid, que ele não tem nem pontos a defender, né? Porque ele foi muito mal no ano passado nos dois torneios. Então, acho eu que o Ruud, que está até jogando melhor para mim do que ele jogava antes, inclusive sobre o Saibro, e eu acho que ele precisa ser também muito bem observado, ele pode ser uma força muito grande aí no que resta a competir no Saibro, e nós temos aí todos os grandes torneios ainda para acontecer lá na terra, na Europa, né? Aliás, vamos observar aí que o Ruud agora é o número 4, né, o quarto do mundo no momento no ranking da temporada, ou seja, nos pontos somados desde janeiro até agora, ele tem 1.775 pontos, ele é o quarto colocado, ele está na frente ele está atrás do Sinner, do Medvedev e do Zverev, mas está à frente, por exemplo, do Carlos Alcaraz, mostrando então que o Ruud está em uma reta importante de recuperação, e isso para a confiança é muito importante. Aliás, bem de passagem, uma coisa bem curiosa para vocês observarem aí, quando eu falei em ranking da temporada, se nós olharmos hoje a pontuação somada pelos brasileiros desde janeiro, o Thiago Wilde é 71 do mundo, o Thiago Monteiro é número 104 e o João Fonseca é o número 121 nos pontos somados na temporada, à frente do Gustavo Eide, 138, e do Felipe Meligeni, 173. Muito bem, feito esse resumo aí do torneio masculino importantíssimo deste final de semana, vamos falar, nos concentrar sobre Billie Jean King Cup e no que aconteceu no ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo. E para falar sobre tudo que aconteceu este final de semana lá no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, temos que chamar, é claro, Patrícia Medrada. Patrícia Medrada, que continua sendo a recordista brasileira de participações na Fed Cup, 14 anos competindo, representando o Brasil, 39 confrontos disputados, 30 vitórias, que ainda é a maior marca brasileira. É um currículo imenso, né, Patrícia, para a gente bater um papo aqui. Obrigado pela tua presença novamente com a gente.
Obrigada, Zé. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma satisfação enorme conversar sobre tênis e principalmente sobre a Billie Jean King Cup, antigamente Federation Cup, que eu tanto participei, né, e que está no meu DNA, né, porque foi sempre uma emoção de participar de um evento onde a gente representa o Brasil diretamente.
Como é que foram as emoções de Ibirapuera, né, Patrícia? Claro, tivemos uma sexta-feira frustrante, saindo de 2-0, uma derrota. Não vou dizer que a rota é inesperada, porque você até em quadro pode perder, mas a forma com que a Bia Haddad perdeu sua primeira partida foi muito estranha. Ela jogou, para mim foi a pior partida que eu vi da Bia, que eu me lembre, pelo menos dessa fase nova da Bia, foi a pior partida que eu já vi ela fazer. Então, isso obviamente teria um peso. Depois a gente teve a Laura jogando extremamente bem, porém deixou escapar ali no finalzinho. Então, como é que você viu esse primeiro dia que acabou pesando muito no placar final?
Olha, Zé, primeiro foi um misto de emoções, né, do evento como um todo, porque foi uma felicidade e uma tristeza muito grande. Né? Felicidade porque foi a consagração, né, do tênis feminino, que pela primeira vez reúne tanta gente, um espetáculo maravilhoso. Eu particularmente, já tinha jogado lá no ginásio do Ibirapuera em 77, no Colgate Palmolive, um dos eventos da WTA, né, com a presença até da Maria Esther, na época, enfim. Então foi lindo e junto com os outros confrontos que aconteceram no resto do mundo, o Brasil bateu recorde de ingressos vendidos e tudo mais. Então foi um evento que trouxe essa alegria toda para o tênis feminino, mas por outro lado foi triste porque eu achava que a gente tinha muita chance, né? Muita chance mesmo. Aquele primeiro dia foi fundamental, né? Então, o jogo da Bia com a Laura foi assim, realmente a Bia, a gente tinha uma esperança, a Bia, até mesmo reconhecido por ela, que ela não está numa fase boa de mental, ela está jogando bem, porém o mental está um pouco abalado. Mas era uma chance ali de, talvez, impulsionada pela torcida, pelos treinos, pelo sentido de equipe, coisa e tal, que ela desse essa virada de chave, o que não aconteceu. O que não aconteceu. A Bia realmente esteve muito, muito errática, devoluções, muitos erros não forçados, devoluções direto. E ela não errava por pouco, não. Assim, ela estava realmente totalmente descalibrada, né? Totalmente descalibrada. Foi uma pena mesmo, porque a Laura, embora seja uma jogadora joga bem, né? A Laura Sigmund não, apesar de 85 ali do ranking, tem uma posição bem pior que a Bia, que é 13ª, mas ela é uma jogadora dura, né? A Bia teria que realmente jogar bem para ganhar dela, e o que não aconteceu, né? Aí no segundo jogo, a gente teve aquela velha disputa entre as duas, né? A Laura Pegosa e a Tatiana Maria. Tatiana Maria é uma jogadora diferenciada, usa muito slice. A Laura Pegosa teve match point contra ela no encontro em Stuttgart, não conseguiu fechar. Aliás, já é a terceira derrota, né? Mas ela podia, né? Podia ter feito também um pouco mais ali, se tivesse num dia muito inspirado, mas não aconteceu, nem de um lado nem de outro. Infelizmente.
Mas era difícil para a Laura, né? Vamos dizer, a expectativa até era de entrar com 1-0 no placar, o que muda tudo, né? Você tem outro apoio da torcida, você tem uma outra pressão, a Tatiana Maria estaria muito mais pressionada para ganhar, joga o favoritismo para o outro lado, porque ela tem a obrigação de ganhar, muda um pouco o quadro. Então, realmente, essa primeira derrota, a Bia abriu o confronto com derrota, realmente pesou demais nesse aspecto, né, Patrícia?
Ah, sem dúvida, sempre ajuda, né? Você fazer o primeiro ponto, ainda mais que a responsabilidade toda estava realmente em cima da Bia, né? 13ª, uma diferença assim, de atuação, de resultado, de carreira entre a Laura. A Laura é uma excelente. A Laura Sigmund, né? Que é uma excelente duplista, inclusive é sexta do mundo, já tem muitos títulos, já tem títulos de Grand Slam no currículo. Mas na Simples a gente sabia que havia um favoritismo, pelo menos no papel, enorme da Bia. Então esse primeiro ponto, moralmente, era muito importante para o Brasil, né? E infelizmente não aconteceu. Claro que a Laura já entrou mais pressionada, mas é isso, né? Isso acontece muito. A gente viu agora, né, o resultado da Ucrânia e da Romênia, que também a Ucrânia saiu ganhando 2-0 e levou uma virada da Romênia. No segundo dia a gente entrou com essa expectativa de ter uma virada e quase deu, né?
Você com tantos anos de experiência no circuito e tantos anos jogando a Fed, agora a Billie Jean King Cup, Patrícia, você acha que o que mais pesou para a Bia foi realmente a responsabilidade de ganhar o ponto, vindo de uma má fase, quer dizer, houve um peso maior, porque no começo do jogo estava claro que ela estava extremamente nervosa, e aí a coisa não foi andando, e obviamente só vai piorando, né? Você acha que foi esse o aspecto emocional que mais influenciou ali?
Eu acho que não, eu acho que simplesmente a Bia não vem numa fase boa, sabe? A Bia não começou essa temporada, ela estava até jogando bem, e aí ela não teve sorte nos chaveamentos. Ela perdeu da Pioline, que acabou, da italiana Pioline, que acabou ganhando, vencendo o torneio, e foi um jogo duro. A Bia estava jogando ainda bem. Na segunda semana ela perde da inglesa, a Boulder, que também venceu o torneio, então ela pegou duas chaves difíceis, e aí a partir daí eu acho que ela passou a jogar pior. Obviamente que conta também, né, a responsabilidade, mas ela podia ter passado, sei lá, o primeiro set nervosa e depois ter se encontrado no jogo, porque realmente é uma responsabilidade jogar em frente a 9.600 pessoas, com a família, com o público que te apoia o ano todo. Tava todo mundo ali por ela, a verdade é essa, né? Se a Bia não tivesse ali naquele confronto, talvez fosse tudo diferente, assim, porque a Bia ficou uma figura, é uma das atletas mais populares agora do esporte nacional, né? Obviamente que a Luísa Stefani tem seu peso, né? Vencedora de Grand Slam, a Laura também, pan-americana, mas a Bia cresceu demais, né? Ela esteve entre as 10 primeiras do mundo, né? Então ela está muito conhecida e todo mundo tinha essa expectativa de vê-la jogar. Isso traz muita responsabilidade, mas se ela estivesse naquela fase anterior, né, onde ela começou a virar muitos jogos, se ela estivesse naquele momento, eu acho que ainda com a responsabilidade ela teria se apresentado melhor.
Posso te ousar uma pergunta aqui para você, Patrícia? Se você estivesse sentado ali na cadeirinha de capitã, que você teve tantas vezes também, você poderia sugerir para a Bia naquele momento que está tudo tanto dando errado, batendo a bola vai fora, forçando o jogo, a bola não está entrando, vamos meter um spin alto e vamos cruzar essa bola e fazer assim, vamos jogar o máximo que foi possível, que era assim um caminho que depois a Laura Pingossi acabou tomando, né, desculpa a Carol Medina, foi tomando de fazer ela jogar mais e isso vai desgastando, que poderia ter sido feito ali?
Olha, Zé, a Bia é uma jogadora de ataque. Ela está ali muito determinado na cabeça dela. Eu percebi ali que ela, né, a tática dela era ficar mesmo ali perto da linha, devolver com toda a força, devolver o saque com tudo. Né? Não, teve um momento só que eu percebi que ela se afastou para tentar trabalhar mais o ponto. Né? Mas a Bia, com nervosismo também, às vezes, de acordo com o seu jogo, você também não consegue passar tanta bola, né? Eu acho que o maior problema da Bia agora, no momento, é o saque, sabe? Eu acho que ela precisa ter mais confiança naquele saque. A Bia é alta, ela tem 1,83m, né? Então, é canhota, ela não está aproveitando o saque. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Brasil, o confronto anterior a esse, que foi Brasil e Coreia do Sul, lá em Brasília, e eu registrei ali o saque, ó, embora Brasília seja muito rápido, né, ali o ar é uma cidade seca, né, um estado seco, a Bia sacou a 194, né? Depois no torneio seguinte eu vi a Bia sacando a 196, ali no Ibirapuera o máximo foi 188 no segundo jogo, né, que ela jogou.
Que ela sacou bem melhor, aliás, né, deu segundo set para frente, ela sacou melhor, né?
Então, se a Bia começa sacando, dando ace, você vê que acho que ela deu um ace só no segundo jogo, no primeiro absolutamente nenhum. Né? Se a Bia tem um saque, volta a sacar bem e consegue imprimir ali o ritmo, que ela precisa ter um saque bom para aproveitar da devolução e ir para o winner, que é o jogo que ela quer fazer. Né? Isso está bem claro ali, que a Bia não está ali sendo treinada, né? Não está trabalhando para ficar trocando bola. é tudo nada, entendeu? Então, eu acho que ali o fundamental era o saque. E o saque, ela não está sendo usada pelo saque. Ela está perdendo muitos games de saque. E aí, se a adversária tem a felicidade de sacar um pouco melhor no game, como aconteceu também muitas vezes, dá dois saques, já sai 30-0, aí vai complicando, a pressão vai aumentando, sabe? E eu acho também, eu tenho visto a Bia jogar também muito no centro, né? Eu achei que no segundo dia ela abriu mais a quadra, sabe? Tentando angular mais a bola de um lado, de outro, é muito difícil jogar com canhoto, né? Vem tudo ao contrário do que a gente está acostumado, porque a maioria das jogadoras são destras, né? Então, era isso, era parar de também fazer esse ritmo de vamos ver quem bate mais forte, né? Mas eu entendo que...
Eu também vi a Bia um pouco apressada, principalmente no primeiro jogo, ela estava um pouco apressada, ela estava acelerando os pontos, né? Às vezes a ia até para o fundo da quadra e ela estava lá pronta para sacar e estava acelerando isso, ao invés, talvez, fosse o contrário, talvez desacelerar, ganhar um pouco mais de tempo, né? Eu também achei uma atitude meio estranha da Bia.
Exato, mas a Bia tem tentado ficar mais defensiva. Eu acho que nos últimos jogos que ela tem feito, ela tem pecado um pouco pela falta de ataque mesmo, de segurar o jogo, de não atacar no momento que ela está na frente, entendeu? Então, eu não sei se eu diria isso para ela, Bia. É que, claro, quando a pessoa está atacando e não está acertando, então é óbvio que o pensamento vem, poxa, então dá mais spin, troca mais bola, né? Mas será que esse jogo também adianta, entendeu? Ou ela tem que ficar na tática dela, no que ela sabe fazer? Porque a Bia não é uma jogadora de defesa,
não.
E muito menos, acho que, de contra-ataque, né? Quer dizer, mas principalmente de defesa ela não é. Ela precisa ter o comando do jogo, né? E aí a Laura também se aproveitou, né? Porque a Laura tem um backhand muito melhor, aliás, a maioria das jogadoras, né, esquerda e duas mãos, acaba com um backhand melhor. A Laura tem um probleminha ali na direita, mas ela usa o artifício de dar slice e ainda por cima deu uns drop shots, umas bolas curtas ali, que realmente pegou a Bia.
Né? Incrível. Deixa eu fazer outra pergunta difícil para você aqui, Patrícia, que me ocorreu. A Bia está sacando mal porque ela perdeu a confiança, ou ela perdeu a confiança e por isso ela está sacando mal? Porque são duas situações diferentes, né?
Exato.
A gente sabe que depende muito do saque. Como é que você vê isso?
Olha, eu tive a oportunidade de conversar, eu fui convidada pela Confederação, pelo PENISA, até para jantar com elas um dia, e a gente teve um bate-papo, eu tive a oportunidade de conversar com o Rafa, né? E ele me disse mais ou menos assim, que a Bia tem uma relação boa com o saque. Não, a Bia sabe sacar, mas ela não está com relação boa com o saque nesse momento. Então eu achei isso realmente muito profundo, e é isso aí, ela sabe sacar. Só que isso acontece muito com o tenista, né? De repente você perde um golpe. É um detalhezinho ali de ajuste, sabe? É o toss, é a velocidade, é a aceleração do braço. É alguma coisa ali que desregulou e que daí entra num conjunto e obviamente que tudo acaba na mente, né? Eu acho que o problema dela, e não sou eu que estou dizendo isso, dito por ela mesma, né? Realmente é esse aspecto mental, a falta de confiança que ela está sentindo, que eu entendo, porque já estive lá. Quando você entra nessa roda viva, você para ter confiança, você precisa ganhar. E para ganhar, você precisa ter confiança. Então, tem que haver algum momento ali de virar esse jogo, entendeu? Que é, obviamente, tipo, aquele segundo jogo dela, que ela ganhou depois de estar na frente, perdeu o primeiro set, e aí virar o jogo e ganhar tão bem quando ela ganhou, pode até ser que a partir de agora, porque, em princípio, ela está jogando bem, ela tem treinado bem. O negócio é que a nossa memória celular, né? Puxa, perdi aquele outro jogo, cata dois, sabe? Da mesma forma que quando ela esteve bem, ela virou vários jogos perdendo de 5-1, 5-2, 4-1, entendeu? Então é muito complexo, assim, de explicar, mas é isso, é aquela coisa do mínimo detalhe que no dia que virar vai dar tudo certo.
Até como eu disse no blog, eu espero que a Bia leve agora para a Europa, né, para a volta ao Saibro Europeu, essa memória desse meio set, segundo set, de terceiro set que ela jogou no Ibirapuera, que aí foi um jogo bem mais próximo. Claro, a Ana Helena não é uma jogadora de um ranking tão expressivo, a gente tem sempre tratado tão mal, mas a Bia mostrou ali o quem é ela, né? Sacou ali, como você falou, 138, 139, sacou bem, se meteu várias bolas cruzadas, que ela fugia do backhand para bater o forehand cruzado com o winner, vibrou muito. Então, aquele 7,5 foi uma Bia que a gente está mais acostumado a ver, né?
Exato, exato. Eu acho que ela foi encontrando ali, porque mesmo que a outra, que a Fridzan tenha um ranking muito pior que a da Bia, na quadra as pessoas se equiparam ali, está todo mundo defendendo seus países, os alemães têm muita garra também, entendeu? Então ali tu se equipara, era um ponto importantíssimo para o Brasil, também a Bia tinha muita responsabilidade, enfim, e a Bia precisou jogar mesmo bem para ganhar. Então, tomara que ela aproveite, e as bolas entraram, ela fez cada jogada sensacional, aquelas paralelas que ela deu de forehand, foi bonito. Às vezes eu acho que ela não consegue definir logo o voleio, né, também, algumas oportunidades, mas, enfim, você, como não é muito costume dela ir para a rede, então acaba que... você precisa, né, fazer mais isso. É isso que a gente quer ver, né? Uma Bia dando mais curtinhas, uma Bia voleando um pouco mais. Mas teve momentos que ela fez isso. 40-0 ela fez umas duas vezes. Ela teve 40-0, sacou e subiu, né? Então, parecia que estava com uma tática ali clara na cabeça, né? E pelo menos nessas duas vezes deu certo, né? Então...
Pensando no time alemão, se você tivesse essa escolha aí, obviamente estou aqui já, estou parte totalmente teórica, hein, Patrícia? O pessoal lá em casa vai dizer que eu estou maluco, mas você teria escolhido, de repente, um lugar mais lento para jogar?
Você falou
era coberto, São Paulo é alto, o Saibro ali estava razoavelmente rápido, né? De repente uma quadra bem mais lenta, nível do mar, com a bola mais pesada.
Essa questão talvez favorecesse aí realmente o Brasil, uma Laura, a Laura Pigossi, né? Agora, a Bia é muito relativo, né? Porque a Bia tem bons resultados nos três pisos, né? E o que indica mesmo que, por incrível que pareça, né, eu recebi essa estatística, ela tem melhores resultados em Saibro, né? Agora, é muito risco também fazer um confronto como esse, que não seja numa quadra coberta, né? E aí, cobrindo a quadra, o Saibro fica rápido. É uma quadra construída, né? Não é uma quadra que naturalmente recebe chuva, que é muito molhada, né? Então, realmente, o piso fica rápido. Mas, ainda assim, era Saibro. Talvez fosse... É que eu acho que a gente não tem no Brasil, né, Zé? Eu acho que é uma falha muito grande para o nosso esporte. A gente não tem um espaço adequado para receber um evento dessa natureza, né? Tinha que ser mesmo num ginásio, assim, como o Ibirapuera, né?
Por fim, tivemos a Carol. Acho que vale também bastante destacar a Carol Meligeni, porque entrou numa fogueira danada, né? Substituindo a Laura, placar 2-1, né? E o Ibirapuera ali se empolgou com a Bia, né? Aliás, a participação do público é excepcional, né? Em todos os sentidos, motivou o tempo inteiro, jamais foi para baixo, jamais vaiou, menos piores momentos ali da Bia ou das derrotas, sempre incentivou o time. Então, mas a Carol entrou numa fogueira enorme, né? Com um ranking muito inferior, da Laura, que tinha acabado de ganhar da Bia no dia anterior, mas ela acabou, e levou uma aula no primeiro set, né? A Sigmund jogou um tênis absolutamente magnífico no primeiro set. E conseguiu reverter, quase leva para a dupla, que aí a coisa mudava, né, Patrícia?
Pois é. A Carol brilhou, viu? Foi a primeira vez que eu a vi jogar assim, um jogo dessa importância. Eu achei que ela foi muito bem. No início a gente pensou, meu Deus, o que, vai acontecer aqui, né? Parecia realmente que havia um abismo entre elas. Aí ela se recupera no segundo, lutou muito, mas o tênis é cruel, né, Zé? Porque quando acaba o set... E aí tem aquela coisa da saída, da parada, de arrumar a quadra. Parece que o novo set, tudo muda, né? Tudo muda. E aí a Laura, que errou muito, né? Porque ela se surpreendeu com o nível que a Carol estava jogando. Ela começou a acertar aquelas... Porque no início a direita da Carol estava muito curtinha e tal. A Laura estava saindo muito bem. Aí a Carol encontrou uma forma de jogar contra ela. Empurrou um pouco ela mais no fundo. A segunda começou a errar. Só que no terceiro set realmente ficou difícil manter aquele mesmo nível e a Sigmund veio com toda aquela moral ali de alemã, né? E com todos aqueles confrontos à frente, né? A dupla seria, nossa, se a Carol ganha, a dupla ia ser Muito, muito interessante.
Mas não é absurdo a Fed de Cup? Vou continuar chamando de Fed de Cup aqui, a Billie Jean King Cup. Colocar a dupla para o último jogo, que isso é histórico lá nessa competição feminina por equipes, que a dupla encerra o confronto, ao contrário da Davis, que a dupla é o terceiro jogo e tem um peso gigantesco na Davis. Você não acha que é um pouco ruim esse sistema?
Olha, depende como é. Como você encare a coisa, assim, do lado dos promotores, são dois dias de competição, né? São dois dias só. Se coloca a dupla antes das simples, eles vão precisar de três dias de confronto, né? Talvez tenha sido uma forma que eles tenham encontrado de diminuir o tempo, né? Você vê que é jogado na sexta e no sábado.
Mas a Davis atual, que também é assim, a dupla continuou sendo o terceiro jogo, né? Mesmo na Davis reduzida de hoje, né? A dupla continua sendo o terceiro jogo, né? Que a dupla historicamente sempre foi um ponto muito decisivo, né? Claro que ela muda na escalação, porque você não pode colocar um cara na simples na dupla que você vai jogar depois de novo. Mexe o tabuleiro, ele mexe bastante as peças. Mas eu acho que a dupla ganha tanto sendo assim, um jogo já válido, né? Ainda um jogo de peso. E no feminino acontece que geralmente a dupla acaba sendo ou um jogo que não vale nada, porque já está definido o placar, ou acaba nem acontecendo, como foi esse caso, né? Ou seja, de novo nós não vimos a Luísa jogar, né?
É uma pena, né? Uma pena, porque a gente tem uma super jogadora, a Luísa, 11ª do mundo em duplas, né? A gente louca para vê-la jogar, e jogaria com a Bia, mas você vê ia precisar de outro dia, porque a Bia não ia poder jogar a simples depois da dupla, né? E a dupla com certeza seria ela, embora a gente tenha aí a Ingrid Martins, mas a Bia ainda tem assim, um ranking muito superior e mais vitórias, né? Então seria com certeza as duas. Ia ser espetacular, né? Porque a Laura é 6 do mundo, a Kerber, aí, né, a que a gente não sabe, né? Porque acaba de voltar dessa licença maternidade, mas poxa, a gente tem que respeitar. Uma jogadora que já foi número do mundo, né, e que teve um excelente Indian Wells também, né? Ia ser muito. Nossa, aquele estádio, aquele ginásio ia loucura, né? Ser com uma dupla. Mas a dupla, né, Zé, essa é uma questão muito triste, né? Da dupla ser tão pouco valorizada, né, no tênis. Você vê agora as novas regras que a ATP quer impor para o jogo de duplas. Isso não é exigência da televisão, que vai ser muito cruel, né? A dupla eu adoro, né? Porque muita estratégia ali, né? Os jogos são uma pena, né?
Mas... Bom, o Brasil agora vai ter que esperar, ver com quem ele vai jogar, né? Teoricamente vai jogar com um desses países que vieram do qualificatório, embora tenha todo um sistema diferente, tem que ver o ranking, esperar ser o novo ranking, ver quem vai ser cabeça para sortear o cabeça, mas aí a gente corre um risco, Patrícia, de enfrentar alguns países complicados. Aí, de repente, a gente pode enfrentar a Argentina, se bem que seria bom que a Argentina seria aqui no Brasil, porque o último foi lá. Aliás, a Billie Jean King Cup, como tem um histórico pequeno desses confrontos país contra país, em sedes diferenciadas, porque historicamente foi um campeonato que foi disputado sempre num lugar só, né, teve poucas mudanças, mas a Argentina seria aqui pela alternância de sedes. E podia pegar uma Coreia, que seria lá, mas pode pegar uma China. Olha, China, se no sorteio sair China lá, complica a barbaridade, né? Então, tem aí dois, três países, nós vamos tentar fugir deles, até a própria Dinamarca também seria um país bem difícil com essa volta da Carol, né, Carol Wozniak. Mas temos aí, então, que aguardar o que vai acontecer com o Brasil, né?
Ah, é, sem dúvida. Lá, se for a Coreia do Sul, a gente ganhou muito, muito bem, né, lá em Brasília, foi um confronto muito tranquilo, né? A China, a gente já tem a Zhang aí, a China tá vindo cada vez mais forte, né, tô incentivando demais o que tá indo de torneio WTA pra China, uma grandeza, né? Realmente a Dinamarca ainda tem temos aí a Wozniak, a turma aí que voltando da licença maternidade, voltaram muito serenas, né, plenas, e jogando muito tênis, né, então realmente vamos ver. Agora é bom falar, né, Zé, que essa confusão toda, né, do esquema, de como é jogado a Billie Jean King Cup, isso tudo só acontece porque o torneio faz muito sucesso, né? Porque inicialmente foram 16 países, né? 16 nações, quando foi jogada a primeira, o primeiro Federation Cup, que depois passou para a Fed Cup e agora sim Billie Jean King Cup, né? Eram 16, depois já lá para 95 já tinham 70 e tantos países. E agora, o ano passado, foram 132. Então, eles encontraram um sistema maluco, né? Eles fazem a primeira etapa com grupos, né? São quatro grupos divididos em regiões do mundo, né? África, Ásia, Oceania, América, Europa, e ali é uma semana só, que é considerado assim, uma espécie de início do torneio, para depois ir para o playoff, que aí é essa coisa de um país e do outro, para depois ir para o qualifier, que era o classificatório, que é essa etapa que o Brasil jogou aqui, para se classificar para o grande Master, que vai acontecer em Sevilha em novembro. Né? Mas isso é devido ao sucesso do evento, né? Sevilha são 12, né?
12 são 12. Aliás, eu não gosto de história de 12, né? Por que 12 e não 16? Né? Não pôr mais 4 vagas ali, né? Assim como eu não gosto, que isso acontece na Billie Jean Cup e acontece também na Davis, de para uma fase final ter convidado. Ah, desculpa, mas não dá para ter convidado num torneio para o país tão equilibrado, tão difícil, com potência jogando, né? Então nós vamos ter lá, nessa fase final, o Canadá, que é atual campeão, aí justo, a Itália, finalista, também muito justo, a Espanha, que é anfitriã, então acaba entrando pseudo convidada, e a República Tcheca, embora seja uma potência, mas é uma convidada, né? Eu sou completamente contra essa história de convite. E pelo quali, jogado esse final de semana agora, entram Austrália, Polônia, Grã-Bretanha, com uma excepcional vitória na França, com Emma Raducanu ganhando suas duas simples, né? Fiquei bastante feliz, viu, Patrícia? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Eslováquia e Romênia. Ou seja, os europeus ainda mandando bastante na Billie Jean King Cup, não?
A verdade é essa, né, Zé? Também tem sempre um pouco de marketing aí no evento, né? As promotoras, né? A promoção do evento conta muito, né? E por que que a Espanha está entrando como host? Porque, claro, vai atrair muito público, né? Vou em Sevilha fazer um torneio feminino sem o país participar, com certeza eles vão vender muito mais ingressos, vai chamar muito mais atenção, né? Por isso, eu acredito que essa questão de convidar o país que está sediando o evento. E a República Tcheca, que ela foi muito bem, perdeu dos Estados Unidos, não fazendo final, e aí entra também como... Mas essa questão dos quatro, talvez, seja por também determinar para que tudo caiba nesses 6 dias de competição, né? Porque são 4 grupos de 3, onde sai cada um de um grupo, semifinal e final, né? Então, é uma pena, né? O Brasil não está lá, estou até pensando em dar uma chegadinha por lá.
Patrícia Medrado, para encerrar, eu quero que você relembre a todo mundo que está em casa que estamos aí comemorando 40 anos daquele excepcional momento que nós tivemos então, Fed Cup, em 1984, no Esporte Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, quando a gente recebeu, sediamos a Fed Cup, que era um sistema completamente diferente, em que eu simplesmente achava espetacular, em que 32 países vinham, ainda tinha um quali, né? Mas os 32 países disputavam a chave principal no sistema eliminatório, era um grande slam, né? Para mim é um grande slam, que você vê no mesmo lugar, todos os países competindo, vieram praticamente para o Brasil, praticamente todos os melhores do mundo, exceto a Martina e a Cris, que não precisam, os Estados Unidos não precisavam dela naquele momento, mas vieram todas as melhores jogadoras do mundo, foi um espetáculo espetacular, aqui bancadas gigantescas, lotadas, foi para mim um dos maiores eventos, se não o maior que o tênis brasileiro já viu. Então eu queria que você recordasse para o pessoal essa emoção que você teve lá, sendo a nossa, você, Cláudia Monteiro, Luciana Corsato, Vera Cleto de capitã, nosso grande momento aí.
Silvana Campos também, Silvana. Na equipe. Olha, foi muito bacana, porque foi realizado aqui num clube super tradicional, né? O Brasil sediar um evento dessa grandeza foi realmente incrível, né? Eu também, eu sou saudosista, adorava, porque as minhas atuações, essas 14 atuações, foram nesse sistema ainda de uma semana. Tinha desfile das 10 nações, e aí tinha concurso para saber quem estava se apresentando melhor, né? Para evitar que todo mundo aparecesse no desfile de agasalho, né? Então todo mundo caprichava muito nisso também. E era bonito você estar ali desfilando, é como se fosse uma abertura de Olimpíada, cada um com a bandeira do seu país, coisa e tal. Então a gente, obviamente, que teve uma tarefa duríssima pela frente, perdemos da Suécia, né, na primeira rodada, e aí fomos para o Consolation, que é um evento importante ali dentro também, né, que são os perdedores da primeira rodada, que tem outro torneio. E aí chegamos na final, perdemos a dupla ali no finalzinho, a Cláudia Monteiro e eu, de 7-5 no terceiro contra o Japão. Mas, diga-se de passagem, nós recebemos essa homenagem agora da Confederação Brasileira, ali no meio, entre jogos, ali recebemos entramos na quadra para receber, mas a melhor atuação do Brasil foi em 82, em Santa Clara, na Califórnia, com essa quase a mesma equipe, na verdade uma equipe mais enxuta, estava Vera de capitã, Cláudia Monteiro e eu, e nós chegamos às quartas de finais, que foi uma das melhores colocações, foi a melhor colocação do Brasil, acho que parece que em 65 o Brasil teve alguma colocação parecida, e a gente jogou em rede nacional contra a Martina Navratilova, Cris Evert, foi legal. E, enfim, então ficam mil lembranças aí dessa época aí dos nossos Federations Cup.
Sem dúvida alguma. É, foi um evento realmente incrível, eu adorava aquele tipo de formato, e eu gostaria, e até algum dia penso em que talvez até a própria Copa Davis possa pensar em fazer um formato desse. Falam tanto de ter um quinto Grand Slam, uma Copa Davis, uma Federation Cup ou uma Billie Jean Cup nesse formato, é um verdadeiro quinto Grand Slam. Patrícia Summers Medrado, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast, com toda essa tua visão espetacular dos jogos, do nosso futuro. Continuar torcendo demais aí pelo tênis brasileiro, principalmente o feminino.
Valeu, Zé. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que você siga aí esse lindo trabalho que você faz, passando, né, passando a limpo todo o tênis do mundo, não só do Brasil, mas como do mundo, acompanhando diariamente. Grande fonte da Tênis Brasil. Obrigada.
Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.